E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff Offline. Quem tá ao vivo aí comigo? Dê boa noite pra que eu possa ver se tá certo, se tá me ouvindo, tá me vendo. Pitacos do Tiff acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, no YouTube, horário de Brasília. Então você pode chegar aqui sempre, porque vai ter um convidado comigo, ou somente eu com a minha quinta série aqui, pra tentar trazer um conteúdo e uma alegria pra você. O Pitacos do Tiff acontece, então, aqui no YouTube, mas depois eu publico no Spotify, na Apple, na Deezer, então... Aqui no YouTube, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e nessas outras plataformas também favorite, deixa o coraçãozinho para que eu possa crescer cada vez mais. O podcast acontece também graças à Hostinger. Então você tá precisando de um site, ó, acessa aí. Tem um QR Code na tela? Tem, ó. Você pode escanear o QR Code também, se você tá vendo pela TV. E acessar o meu link, hostinger.com.br/tiff, insere o cupom TIFF, assim você tem desconto para você ter o site do seu cliente, sua pequena loja virtual. Acessa aí, porque é super importante, né? Ter o seu próprio site, não ficar dependendo só de rede social. E também tem os meus cursos aqui na descrição, se você quiser aprender comigo, quiser continuar estudando, tem os meus cursos aqui também, beleza? É isso aí, boa noite, boa noite, boa noite. Eu hoje estou com uma convidada aqui. Vocês já devem ter visto aí o título, mas ela é chique, viu? Meu Deus do céu. Eu falo pra ela, nossa, que mulher elegante, viu? Caramba.
Oi, David. Obrigado pelo convite.
Boa noite, Mayra.
Boa noite.
A Mayra Lasca é líder de design na Gringo, é isso?
Isso mesmo, isso mesmo. Sou líder do time de design, product design lá na Gringo atualmente. Mas tenho aí um tempinho, já naveguei em outras empresas, tudo, sempre na área de design.
Que tempinho, como assim?
A gente tem que falar dos tempos aqui?
É, como que você começou nessa área aí? Seja sucinta.
Mas vamos lá. Eu comecei com design desde o ensino médio técnico, então eu fiz técnico em design industrial.
E você é de Curitiba mesmo?
Sou de Curitiba, sou casada, tenho dois filhos e tenho 42 anos. Ou seja, começando a trabalhar com design desde o ensino médio.
Manda um beijo pro maridão aí.
Ah, ele nem tá assistindo.
Manda depois, ué. Beijo. Manda ele assistir. Mandar um beijo pra Ingrid também. A amo, obrigado.
Vamos ficar pra sempre, senão a gente vai ter que reeditar isso aqui depois. Mas, enfim, então eu comecei no segundo... No segundo grau, tinha que fazer o estágio obrigatório. Sim. E gostei. E trabalhei a faculdade inteira, desde a faculdade, enfim. Então, tô mais de, assim, considerando o meu primeiro emprego, tô há mais de 20 anos trabalhando na área de design. Sempre acabei indo mais no começo de carreira ali pro design industrial. Eu conto muito essa história que eu tinha preconceito com visual, agência.
Ah, é?
Eu tinha... Ainda tenho, um pouco. Porque na minha cabeça eu queria fazer alguma coisa que as pessoas que funcionasse, que fosse útil. E eu tinha um pouco dessa coisa de que o visual você só tem um pouco de enganação, da sedução, do vender por vender. E não tinha aquele propósito por trás, assim. Então eu gostei muito. Na faculdade eu aprendi isso mais forte, porque como eu fiz design industrial, projeto produto, tinha muita matéria de marketing, de negócio, de você fazer o business model, desenhar o modelo de negócio de um produto físico, né? Então, eu acho que isso me incentivou. Mas, enfim, então, como...
Mas você fez o curso, começou o ensino médio já...
Desenho industrial.
Mas aí depois você fez faculdade de desenho industrial também.
Com foco em projeto e produto. Design industrial, projeto e produto. Entendi. O técnico, você aprende um pouco de tudo, né? Então, você fez tanto artes gráficas, marca, branding, etc. E tinha produto físico também. Mas na faculdade, específico, produto físico. Aí eu trabalhei com AutoCAD, Rinoceros. Sim. Fui fazer lá, perspectiva explodida, geometria descritiva. E como eu já tinha feito um pouco no Cefet, que é o ensino médio técnico lá, eu acabei indo bem tranquilo nessas disciplinas que a grande maioria acaba se... É mais difícil, porque era anos 2000, então trabalhar com software nos anos 2000 era um pouquinho mais complicado.
Nossa, pode crer, né?
Mas enfim, daí eu acabei caindo em indústria. Então, trabalhei com móveis, então fiz móveis projetados, furação, manual de montagem.
Que da hora, mano. Caramba.
Depois eu fui trabalhar numa indústria de mochilas, bolsas e brindes. Então, trabalhei com termoformagem de EVA, costura. Um dos clientes da empresa era o boticário que fazia as necessárias do Dia das Mães, sim, e tal, sim, em volume. E eu aprendi como que é o processo industrial de você fazer modelar, desenhar o 3D e depois você transformar o 3D em 2D, porque molde você tem que costurar, né? Você transforma. Então, esse foi bem interessante, descer no chão de fábrica. E daí, fui para o Whirlpool também, que é a indústria de eletrodomésticos. Nesse meio tempo, as minhas passagens, assim, meio contrariadas no ambiente digital, foi que eu entrei tive duas experiências em empresas EAD, uma incubada dentro de uma escola privada, onde trabalhava com material de educação à distância, focado na educação complementar, do ensino, desde o ensino infantil até o terceirão. Então, a gente fazia como se fosse um material a mais que o aluno podia acessar em casa. E a gente, né, como se fosse B2C. E depois eu tive uma outra experiência numa empresa B2B para fazer material corporativo de treinamento. Então, chegava lá a Volvo, dava um manual de montagem de uma carroceria de caminhão, falava, transforma isso num curso para um montador. E daí, viu, minha voz já tá falhando.
Não, a gente bebe água, se quiser, traz um conhaque, qualquer coisa que venha melhor, com limão, entendeu?
Limão, gengibre. E daí, acabei aprendendo um pouquinho dessa parte do design instrucional, né, da didática e tal. E foi quando entrei na Electrolux, onde eu construí minha carreira com interface para produto físico. Então, em experiência, né, fazer user requirements, fazer toda a usabilidade de placa eletrônica, né, na verdade.
Caramba, isso é muito louco, meu. É muito da hora. Você fazia interfaces...
Geladeira, micro-ondas, purificador de água, purificador, dispensador de água, que são, sim, né? Eu trabalhei com ar-condicionado, controle remoto, ar-condicionado, todas as categorias de fogão, forno, micro-ondas, embutido.
Tudo. Mas a interface, você está falando da física, da digital, de tudo?
O projeto de design de uma interface física, você, pelo menos onde eu estava, a gente pensava em tudo. Então, por exemplo, o que o desenhista industrial tinha que me dar? Ele tinha que me dar o tamanho da área. E com o tamanho da área do forno ali, ele tinha que pensar, me ajudar, porque tem toda a parte mecânica que vai por trás, sim, o processo, sim, enfim. Em cima desse tamanho de área, a gente começava a projetar. E daí, o engenheiro eletrônico, ele pode, de hardware, ele pode começar, não, esse PCB board, que é placa eletrônica, está muito grande, custa caro, reduz. Aí você reduz. Aí você põe mais 5 botões. Não, 5 botões custa caro, tem que ser 3, senão não entra no custo do projeto. Aí você faz aquilo que eu brincava, que a gente tinha, às vezes, pegava uma placa eletrônica que tinha 3 botões e o marketing passava uma feature list com 10 funções. Aí você dá palminha, né? Tem uns que você pega, aperta 2, segura 3 segundos, dá palminha, aperta 3, para ter todas as 10 funções. E é um ambiente muito legal, porque essa discussão de viabilidade de técnica e de custo e vender uma coisa que o marketing quer vender tem que ser muito combinada, né? Então, assim, a gente queria a melhor experiência. Às vezes, a melhor experiência, sei lá, era uma tela touchscreen, né? Era uma coisa mais fácil de usar, enfim, mas custa caro. Aí a engenharia não deixa. Aí o marketing quer 35 receitas no micro-ondas, que ninguém faz. Aí você fala, cara, não vou fazer, que ninguém cozinha tomate seco no micro-ondas, mas tem a receita lá, então a gente põe. Então, essa dinâmica de negociação, ela me trouxe bastante conhecimento, principalmente nessa parte de articulação, assim, de como a gente combina as coisas, né? E uma outra coisa que eu gosto de falar muito, assim, que esse mundo do produto físico me trouxe, é a diferença de a gente como ser humano no chapéu de usuário e no chapéu de consumidor. Né? Então, se eu tô lá, né, eu brinco assim, quando a gente vai casar, vai montar a casa nova, enfim, vai mudar, você vai na Fast Shop, vai lá na Casas Bahia, você fica lá no micro-ondas, nossa, esse tá tão bonito, esse tem 42 funções, esse tem 37 e custa mais caro, eu vou ficar com 42, que você nunca vai usar. A gente falou isso em semiose, nunca vai usar, aí você compra. Aí você leva pra casa e fala, cara, que merda, só esse botão que eu uso estragou o botão que eu uso. Então, essa é a combinação que a gente, quando tá com o chapéu do cartão de crédito, a gente quer muito mais por menos. E quando a gente tá do usuário, eu quero pensar menos. Faz uma mágica pra mim e termina esse serviço sozinho, né? Então, acho que é isso, foi bem legal.
E por que você falou que beleza, você tinha um problema com estética, que achava que visual não contava?
Das agências? Não, na verdade, eu tinha esse desejo, tanto assim, só para dar um exemplo prático de como eu fiz meu TCC na faculdade. Eu escolhi fazer meu TCC uma joint venture entre a Adidas e a Apple. E o meu maior era um produto físico, eu desenhei uma mochila. Uma mochila termoformada, anti-furto, que tinha, na minha época, era o iPod, sim, grande. Então, tinha uma capa transparente e tal, era toda estilosa. Mas a minha ideia de fazer isso é que eu queria pensar nas marcas. Por que que a Apple faria uma joint venture com a Adidas? O que que fazia sentido? Eu estudei as duas marcas, não é que eu me fugia do visual, mas eu queria transformar o conceito em algo consumível, sim, sabe? Sim. Alguma coisa que o usuário falasse, cara, engajamento, sabe? Putz, eu quero. E eu joguei handebol por mais de 15 anos. Fui goleira de handebol, apesar dos meus 1,58.
Caramba, ela é goleira de handebol.
Mas a minha perna vinha aqui, tá? É, fontes confirmaram. É, e daí a gente, a Adidas, ela tinha, ela é dona de um dos tênis mais famosos, que é o Special, aquela linha que é uma, é, sim, uma sola marrom, com cor, tem a cor vermelha, o azul, ah, que era o amar. Sim. Então, eu era muito apaixonada por aquele estilo de vida meio esportivo. E eu queria juntar essa ideia, assim, com uma outra marca de tecnologia, sabe? E daí foi assim que surgiu. Não é que eu não gosto do visual. É que quando eu vi meus amigos que estavam em agência, eles trabalhavam, às vezes, primeiro. Eles tinham que discutir subjetividades. Então, entendi. Você fez lá a tua arte, aí você vai lá mostrar pro teu líder ou pro teu grupo de trabalho e fala, não, azul? Azul não, David, olha só, tem que ser amarelo. Eu falei, não, azul. Mas por quê? Porque azul fica bom. Não, daí eu falei, ah, cara, não, eu quero dados. Sim. Eu quero discutir porque as pessoas compram, elas pagam, elas consomem, elas estão precisando. Agora, se eu quero discutir entre azul, amarelo, põe mais pra cima, mais pra baixo, deixa esse traço mais fino. Eu não quero discutir isso. São tantas subjetividades que a gente vai ficar aqui. E o produto, não o produto, mas você fazer o design pensando em uso, você tem que entender melhor o cliente, sim, o que você está fazendo. Você tem que justificar. Então, eu queria sair um pouco da abstração, da subjetividade. E querendo ou não, sem querer, porque eu não tinha toda essa consciência, hoje que eu migrei, né? Migrei, eu falo migrei, mas fui para fazer interface de produto, saí do interface de produto físico para produto digital, eu vejo ainda mais valor em como você entender, sabe? E eu acho que essas discussões de design que ficam muito no nível de UI, ainda que a gente queira e tenha conteúdo para discutir, debater, teoria,
sim,
na hora que você senta com um CTO, com um CPO, se você ficar falando que tinha que ser mais para baixo, mas ninguém está clicando, você está perdendo a briga. Então, assim, como que você combina ou articula para que aquele teu tom azul venda mais? E você não tem que discutir o tom. Você vai discutir, sim, quanto você vendeu ou mais. Então, acho que essa combinação é importante. Não é que eu não gosto, não. Eu tinha preguiça de ficar discutindo o que eu acho versus o que você acha.
Sim, não, mas eu concordo. A gente vive nessa subjetividade, né, que você falou. Fica umas discussões que não levam muito a nada.
Exatamente, exatamente. E em produto físico, que é uma outra... Eu vou falar bastante disso porque fiquei muito tempo lá. A gente, eu entrei em 2007, em 2009 a gente lançou o nosso laboratório de usabilidade. Espaço físico, tela de sala de espelhos. Foi super desafiador provar a importância versus consumer insight, que a área de marketing já pesquisava o consumidor, focus group, sim, que marca é essa, que produto você quer pagar, quando você quer pagar. Então, a gente já tinha, sempre teve uma área muito forte disso. Só que a gente estava entrando com experiência. Vamos testar experiência. E entra a briga. O que, às vezes, é bom de usar, não é bom de comprar. O que é bom de comprar, sim, não é bom de usar. Sim. Como que a gente ia fazer isso? Então, foi toda uma discussão política para botar as coisas de pé. Mas o valor dessa conquista, a gente foi colher uns 2, 3 anos depois, porque eu tinha dados de experiência de como as pessoas usavam os produtos, né? Então, eu saía... Aquele mundo, para mim, primeiro que eu achei um péssimo no começo, porque eu via as pessoas falando mal do que eu tinha desenhado, né? No teste de usabilidade. Nossa, que bosta é essa? Não dá para usar. Aí a pessoa ficava clicando errado e você fica dentro da sala de espelho. Não! É ali! Como que ela não sabe? Como que faz ela clicar certo?
Muito bom.
E daí, depois que você testa muito, você começa a falar, cara, que legal que eu errar. Porque se eu erro e eu experimento antes de botar no mercado... eu descubro que eu errei e eu vou aprendendo, vou evoluindo. E daí isso começou comigo, porque eu tinha uma personalidade bastante persistente, mudei um pouco ainda, só, mas tenho uma. E eu comecei a achar divertido que o meu design estava sendo desqualificado, porque eu descobria como fazer direito. E a empresa, depois de um tempo, começou a entender, porque antes foi eu, a primeira facamada fui eu, sim, a autora da interface. Depois foi assim, o marketing falando, cara, realmente ninguém faz tomate seco. Ou realmente, sim, ninguém entendeu o que a feature Turbo Blaster Wash faz na lavadora, sim, de louça. E, cara, você começa a falar, cara, as fichas vão caindo. E você para de discutir o que o cara do marketing viu na concorrência e acha que vai ser legal versus o que a gente, o que o usuário valoriza. Então, acho que isso é o ambiente de design, de teste, experimentação traz também.
E Qual que é a principal diferença que você vê hoje em dia trabalhando com produto digital? Por que você fazia para o físico?
Adaptação. Bom, tem uma série, assim, eu acho. Mas eu acho assim, vou falar principalmente a minha... Meu maior desafio, e eu já falei isso outras vezes, é que... falei no seminário, não tem... Eu não posso tirar do ar, né? Uma coisa que eu errei do produto físico. Então, eu tinha que garantir muito. Então, eu era muito mais insistente em validar minhas hipóteses bem previamente, com bastante certeza. A gente fazia muita pesquisa para depois o produto ser fabricado.
Mas o produto físico, eu já imaginava assim, que a indústria testa muito antes de colocar no, na
Sim,
prateleira.
só que quando você pensa em design, é curioso, você tá certo. Mas até, tipo assim, do dia que eu entrei lá, era um design industrial que fazia tudo. A interface, ele desenhava bonitinho e ele falava, ó, tem que ficar bonito assim. Aí ele passava pro time de engenharia e a engenharia dizia como que ia usar o produto. Ele deixava, às vezes, simétrica a interface. E nem sempre a interface, os botões simétricos, eles são orientativos, né? Você sabe como usar. Às vezes, você tem que deixar o display na esquerda, os botões, sabe? Você tem que pensar diferente. E a estética, né? O design industrial, ele pensava mais na estética do todo. Mas isso sempre foi. Mas para mim, como profissional, daí você entra no produto digital, você entra mais nessa vibe, assim, do... Loucurada, né? Ah, não, ninguém tem certeza de nada, de merda nenhuma. Põe no ar. Se ninguém gritar, deixa lá. Daí você vai descobrir 2 anos depois que ninguém nunca clicou naquele botão que você passou 2 meses desenvolvendo.
Por isso que ninguém gritou.
Por isso que ninguém gritou. Mas eu acho que essa adaptação assim de velocidade no caso, os processos que não são em cascata, né? Na indústria tinha um pouco o roadmap era um pouco em cascata. Tinha umas interdependências. O nosso maior desafio na indústria foi quando a gente fez a linha de produtos com tela touchscreen. Aí foi difícil, porque não dava para ser cascata, né? Não dava para primeiro ter todos os fluxos, para depois fazer todo o software. A gente teve que dar uma quebrada. E a gente teve um super desafio com o time de engenharia eletrônica ali, de software, para conseguir fazer um modo de trabalho que não era comum na indústria. Já no produto digital, isso é uma prática, né? De você não ter o cascata, de ser o agile, de vocês trabalharem meio junto. A decisão é time, é cross, né? É multi-times. Eu tô lá com o tech lead, tô com o PM, enfim, tem o CX, tá ali discutindo. A gente tá decidindo juntos e a gente tem que entrar num acordo. Na indústria, não. E tinha muito esse debate também. Ah, isso é... Eu lembro que tinha apresentação que a versão do design, a versão da engenharia, você meio que discutia versões, sabe? Porque a da engenharia era mais barata, a do design era mais bonita e a do marketing vendia mais. Óbvio, né? Como que você junta tudo isso? Então, acho que esses são os desafios. E a última de todas, que eu acho que é para os designers, é como validar as suas hipóteses com a velocidade necessária para que você prove o que vale a pena codar. E o que não vale a pena codar, né? Então, às vezes tem um roadmap, várias wishlists ali. Tem umas que você olha de cara e fala: cara, não dá certo, isso aqui não vai funcionar, ninguém vai usar, não faz sentido, o segmento tá errado. Mas o CEO tá mandando fazer, você tem que fazer. Como que você toma essa decisão sem informação? Você pode fazer e você tava certo, ninguém usou e deu errado. Ou você pode fazer um teste rápido, alguma coisa, né? E eu acho que essa coisa de saber escolher as suas batalhas, o que que eu devia. Puta, esse aqui eu vou passar pro ladinho aqui, vou subir uma fake door, vou ver se não sei o quê, e não vou contar para ninguém, depois eu provo que eles estavam errados ou que eles estavam certo. A gente não tem muita essa malícia ali no digital, acho que a gente podia ter mais.
Interessante.
Ai, vou tomar água.
E, ó, deixa eu dar boa noite aqui, ó, pro André Vigílio. O Oxson Santana, tem uma quiropraxia aqui, ó. Vem patrocinar eu que eu tô com uma dor no ombro aqui. Pra Duda, pra Jéssica, pro Diego, pro Cândido aqui, falando top demais. Mas essa questão aí, saindo do produto físico pro digital. Nessa época aí você já tinha que lidar com outras equipes, assim, com stakeholders.
Sim.
Mas não, eu sei que no digital é rápido, que as coisas funcionam de uma maneira mais dinâmica. Mas deu para aproveitar alguma coisa dessa sua experiência, mesmo
Sim.
sendo em cascata para cá? Porque o pensamento do engenheiro é parecido com o pensamento do dev?
Então.
Ou outras coisas, né?
Não, então, eu acho que Claro, eu acho que cada pessoa é muito única. Mas falando sobre o que pode assim, ter contribuído com a minha, com o meu desenvolvimento profissional, ter passado por isso, é essa, essa capacidade de você ter a visão do todo. Então, assim, eu realmente acho que o design... Tipo assim, por exemplo, isso também é diferente. Às vezes você entra no, numa startup, numa empresa, você tá na squad, lá na Conta Azul, né? Na squad de notas fiscais. Cara, você é um gênio de notas fiscais. Só que é uma plataforma de gestão financeira, que tem contabilidade, que tem conciliação bancária, emissão de boleto, emissão de link de pagamento. Hoje, agora, tem conta bancária... É, crédito, empréstimo, oferta. E cada uma dessas features é uma squad. E às vezes o design fica só nela. Só que se você emite uma nota fiscal de uma compra que fez na squad de orçamento, e daí do orçamento tem um produto que você está tirando da squad que é do estoque, se vocês não conversarem, se vocês, né, tipo, se essas pessoas não tiverem integradas, vocês não vão saber. E eu acho que essa coisa lá, primeiro, ter navegado em várias categorias, porque eu era a única designer por um tempo, fazendo, vou fazer um micro-ondas, agora vou fazer uma geladeira, que não tem nada a ver.
Não, mas você era a única designer?
Por um tempo. Caramba. Aí Alexandre Barvi, que entrou, acho que foi o segundo.
Não, era na Eletro...
Electrolux. Eu era a única designer de interação.
Ah, entendi. Então, não, mas mesmo assim, é um absurdo.
Eu entrei lá, o time tinha, eu lembro até hoje, eu entrei lá, o time tinha 13 pessoas, duas mulheres, a secretária, uma coordenadora e uma estagiária.
Nossa, porque eu não sei se a galera que tá assistindo aqui, ouvindo, tem uma impressão diferente, mas eu pensava que indústria era alguma coisa mais robusta nessa parte, né?
Mas a gente tá falando de 2007.
Mesmo assim, mano.
Tá bom.
Eu pensava que era mais.
Mas, então tem o histórico. Então, eu entrei lá, tinha 13, eu fiquei até 14ª. Fui a primeira Interaction Design da América Latina, da Electrolux. Aí, em 2009, o Barvik, o Alexandre Barvik entrou. Hoje ele tá na Watch Brasil, também é líder lá. Aí ele entrou, aí a gente contratou a Milene, que é especialista em usabilidade, porque daí a gente tava com essa vontade do laboratório de usabilidade, e foi crescendo. Só que dentro do departamento de design, quando eu tava lá, acho que chegou no máximo 46 pessoas.
Ah, entendi.
Só que a maioria é desenhista industrial. Ou eles fazem, a gente tem Fit Feel Finish, que cuida de material, acabamento, tintura, pintura, etc. Daí tem o time por categoria, tem o design industrial da geladeira, o design industrial do fogão, o design industrial...
Sim.
E a gente meio que era menos pessoas ali, tinha menos gente, e a gente fazia todas as categorias. Então, por um tempo, eu fui, 2 anos e pouquinho, fui a única. Aí a gente, mesmo tendo 2 ou 3, a gente ia trocando. Sim. Então, eu acabei navegando isso e eu acho que essa coisa, assim, de eu trocava de time, né? Então, o time da engenharia de fogão é o mesmo time de fogão.
Sim.
Só que o de geladeira é outro. Então, quando eu ia fazer geladeira, conhecia outro engenheiro eletrônico, outro engenheiro, não sei o quê. E tinha que descobrir como que gela cerveja? Como que o compressor funciona? O que é a função festa? Quanto tempo o compressor fica ligado? Quanto tempo o compressor fica desligado? O que faz essa função? Como que o usuário vai entender? Então, eu tinha que estudar a engenharia de software, engenharia mecânica. Eu brinco que eu era uma ótima... uma vez uma pessoa me perguntou se eu me considerava uma ótima desenhista de interação. Falei, sim, porque em casa eu nunca li um manual de instrução na Eletro, porque eu lia uns 10 por dia. Como que funciona essa jossa, né? Mas em casa eu falo assim, amor, faz aí pra mim, saco, não sei o que tá acontecendo. Então, assim... Aí, com essa troca, eu aprendi a minha adaptação de você discutir, adaptação de contexto. Então, eu gosto muito de contar essa história que quando você usa, a gente, quando você vai olhar para a experiência de uso de um fogão, pensa, sei lá, vamos falar em mães gostam de fogão. Gostam de cozinhar para os filhos, almoço de domingo. Você está falando de um usuário que ele está fazendo uma tarefa engajada, apaixonada. O que ele quer? Que o cheirinho do bolo de fubá penetre na casa inteira.
Sim.
Ele quer, quando tirar, ele quer tirar o ponto certo, porque se ele queimar, ele estraga a experiência da família. Então, todo aquele carinho, aquele cuidado, aquela dança de fazer um bolo de fubá da avó, ela tem um valor de experiência muito grande. Quando você está falando de uma máquina de lavar roupa, cara, você quer que ela desapareça, na verdade, se um cara apertar a sua campainha e trouxer dobrado na tua mão, melhor que ter a máquina de lavar que vai dar problema, né? Então, assim, são outras experiências dependendo do contexto. E daí, isso eu acho que no produto, quando eu fui pro digital, eu nunca, nunca até hoje me contentei de saber só da minha squad. Eu sento do lado, como que funciona? Por que que você fez isso? Como que aconteceu? Não, mas espera isso, daí tem aqui no meu. Como que, né? Então, assim, essa coisa da visão holística toda. E nós, designers, temos que, tipo assim, ser doentes perseguir, entender do produto que a gente trabalha e não da squad que a gente trabalha. Ah, mas eu trabalho no Itaú, tem muita coisa. Ok, você nunca vai saber tudo do Itaú. Mas você tem que bater o one-on-one com todas aquelas squads ou os PDs que trabalham com produtos que vão bater na tua porta. Porque o usuário do Itaú, o David e a Mayra, é a mesma que vai contratar o empréstimo, é a mesma que vai precisar ali fazer uma transferência em um TED. O nível de instrucional dessa pessoa é o mesmo. Então, assim, para mim é isso que eu acho que me ajudou bastante.
Mas aí como que o designer faz isso? Porque sem ser enxerido, sem o pessoal falar, ah, tá querendo saber demais aí. É, tá querendo tomar a vaga do outro. Tá botando o bedelho onde não é.
Então, primeiro, eu não tenho medo dessas coisas, não. É. Desse julgamento, não. Mas eu vou, assim, deixar aqui um elogio. Eu confesso que eu sempre fui mais intrometida e talvez tenha tido muito mais essa visão. As pessoas tinham muito mais essa visão de mim. Mas quando eu entrei na Conta Azul, que a cultura é uma cultura bem mais humanizada, assim, e eu cheguei lá, pô, né, já falei isso, eu fazia geladeira, que é um software de contabilidade. Se eu não perguntasse, eu ia ser demitida. Eu entrei lá falando, eles vão me demitir amanhã. Eles vão me demitir amanhã. É certeza que eu vou ser demitida. Eu larguei tudo pra ir pra Joinville, né? Fiquei longe da minha família.
Mas quem te chamou pra ir pra lá?
Eu fui contratada pelo Igor Cabral, que era meu coordenador na época, mas era do time do Zanini, né? Daí foi lá que eu conheci o Zanini e tudo. E foi muito legal. Eu sempre conto essa história, porque eles mandaram um case pra eu fazer. Eu falei, não vou fazer. Meu, tinha 16 anos de carreira, faz um aplicativo. Não vou fazer. Que horror. Gente, não sigam esse conselho, porque empresa só contrata com...
Ai, brincadeira. Aí vai o Júnior aqui, não vou fazer o case.
Não, gente, mas foi muito legal, assim, porque, na verdade, eu brinco que eu teve uma fase que eu tava fazendo entrevista por esporte, aí eu achei atraente a proposta, aí veio... E eu conto essa história, mas porque depois o Zanini me contou o que ele falou, né? Mas eles mandaram... Nossa, top! Case bem feito, hein? Tinha, assim, várias personas fake, extrato bancário, tudo bonitinho, PDF, super explicativo. Ah, tem 5 dias pra fazer fluxo de alguma coisa. Falei, gente, eu tava amamentando meu filho mais novo. Trabalhava das 7 às 7, mais ou menos. Falei, cara, ai, adorei vocês. Vocês são top, fofo, tudo certinho. Não vou fazer. Mas eu vou ser eu quero ajudar. E eu quero ser autêntica. Então, eu escrevi o case, escrevi em texto. Fiquei até mais tarde e falei, ó, resolver esse problema. Faria uma dinâmica assim, depois eu faria isso, depois eu filtraria os tickets da operação.
Ah, então
operação.
você não falou assim, ó, não vou fazer dance.
Não. Eu escrevi um projeto de como eu faria aquele projeto pra resolver aquele problema. Sim. E pedi desculpas e agradeci. E falei, ó, espero que tenha utilidade, espero que qualquer coisa que eu escrevi faça sentido e obrigado por tudo. Vocês são incríveis, mas infelizmente eu achei que eles iam me, né? Não, aí passei para a próxima fase. Sim. E o Danini conta que quando ele foi tentar entrar na Conta Azul a primeira vez, tinha que fazer um case e ele não quis fazer o case. Aí ele não estava querendo, mas ele fez e não passou. Aí quando chamaram ele, o Igor foi mostrar, falou, essa menina aqui, ó, gostei dela, tal, senior, não. Mas aí, ela não fez o case. Aí o Zanini contrata. Contrata, porque eu já... Eu sou, sim, né? Sim, pessoa sim, assim, sim. Já fazer por isso.
Mas você também já tinha bagagem, né? Ali, tinha provas.
Sim, mas é que eu não tô brincando, gente. Acho que eu devia ter contado. Eu não tenho esse número. Mas eu fiz, assim, umas 20 entrevistas. Pra chegar a 20, talvez mais, tá? Pra chegar nesse dia da Conta Azul. E todas as pessoas me recusaram, eu fui, e até o final elas me recusaram, porque o meu nível era muito senior, e eles tinham, o feedback era, será que ela sabe fazer produto digital? Será que ela consegue fazer, ela consegue transferir as habilidades de design dela, de fazer interfaces de produtos físicos para produtos digitais? O macro era esse. Claro que eu ouvi assim, ah, tá faltando portfólio, no seu portfólio, projeto de mobile. Tá faltando não sei o quê. Caralho, como assim?
Mas, me corrija se eu estiver errado. Fazer o digital, pelo tudo que você falou aí, eu imagino, você fazer um micro-ondas, que as pessoas só vão usar um botão. Espera. Só vão apertar só o botão de mais 30 lá de segundos. Você tem que construir o design de uma interface de uma lava-louça, sei lá. É muito mais difícil do que um aplicativo.
Ó, eu vou te dizer, pergunte lá para as empresas de eletrodoméstico, mas as pessoas que entram do digital em eletrodoméstico apanham.
Então, pô, eu já te contratava já. Que porra de teste? A menina fez o Electrolux lá inteira lá.
Mas sabe o que eu acho? E eu entendo. Eu entendo. Eu acho que pra mim, primeiro, foi importante pra minha jornada. Mas, principalmente, eu entendo as pessoas porque o design... A grande maioria das pessoas que contratam designers, não todas, não são designers. E o que eles esperam ver é um portfólio degustativo. E eu sempre... Eu surgi na interação. Eu fazia interaction design. Eu não e produto físico não tem telas comestíveis. Sim. Muitos deles não tinham. Então, assim, eu acho que a expectativa de uma grande parte dos empresários, das pessoas que contratam design, é saber se as pessoas vão entregar telas lindas, né? Vão fazer coisas. Qual que, assim, é a sorte do destino que eu acho que aconteceu, entre outras, na Conta Azul? Primeiro, tinham pessoas incríveis que conseguiram ver esse valor lá. Mas, segundo, é um produto que não precisa ser bonito. As pessoas têm que entender. É super difícil fazer a gestão de uma empresa. Usar um software, um pasteleiro que virou um dono de restaurante, ele não sabe mexer. Não dá para você colocar motion design. Não dá para você fazer um monte de coisa. Então, eu acho que o fato de... Na empresa que eu acabei caindo nessa primeira saída, não ter uma alta necessidade de uma estética, não era um game, não era, sei lá, uma coisa mais, enfim, criativa, produto para vender criatividade... Funcionou legal, deu certo.
Mas você entrou lá já como sênior?
Especialista.
Ah, mas...
Eu tava como especialista e eles me contrataram como especialista.
É, mas eu não esperaria de um... Só se fosse especialista em UI, Figma.
Pois é, aí pega essa. Sabe software de protótipo deles? Vou matar, e a culpa do Zane? Bootstrap, que é JavaScript CSS.
Sim.
Cara, eu tive que sentar do lado de um front.
Você aprendeu Bootstrap?
Óbvio que não. Eu me virei. Eu sentei do lado do Chris. O Chris é um front-end maravilhoso, me ajudou. Sentei do lado dele, que era da minha squad. Sim. Aí eu aprendi a aquela coisa de apertar o botão direito, ver o código e mexer.
Sim.
Fiz até aquilo para printar a minha ideia, porque eu não tava conseguindo fazer o Bootstrap. Eu fiz a entrega, isso que importa. E foi legal, sim. Porque na verdade aí entra o que eu acho que é uma das minhas qualidades, habilidades, é que como eu não sou boa em algumas coisas, como UI, eu consigo articular muito bem as minhas ideias. Então, eu dou os exemplos, eu crio o wireframe, o negócio, e eu discuto o negócio. Eu discuto por que a gente está fazendo isso, qual que é a vantagem de fazer assim, o assado. Então, a ideia eu ponho no papel, sabe? Talvez não fique a mais bonita se você fizesse, como se você fizesse, mas eu consigo defender ela ainda que ela não esteja pronta. E hoje em dia, o que eu acho também, pela tecnologia acabou me dando uma vantagem, acabou me dando o perfis como o meu. Porque com o crescimento da inteligência artificial, com as empresas se formatando seus design system, essa qualidade de fazer UI, fora os especialistas de design system componentes, você não, no próprio design ele tem que discutir a squad ali, ele tem que discutir o negócio, o que vai acontecer, né? Qual é o futuro da nação, e não necessariamente qual é o formato do botão, se tem que ser mais para cima, isso tem que tá no guideline, isso vai vir pronto. Então, eu acho que a Conta Azul tem um design system super bom. Então, quando decidiram, aí mudamos pro Sketch. Sketch. 8 meses depois mudamos pro Figma. Aprendi Figma.
Não passou pela Adobe XD, não.
Lá na Electrolux a gente usava. Só que era por quê? Porque grandes corps, né, tem contrato com a Microsoft. A Microsoft tem a mão dada com a Adobe. Aí usava XD, mas usava assim, de lado, né? O que eu sabe o que eu usava para fazer minhas entregas? Adobe Illustrator.
Morra.
Fazia os wireframes com wireframes. E daí a gente. Isso é um dos desafios que eu vejo hoje em dia. As entregas de design geralmente é o protótipo navegável. Não geralmente, não sempre. Eu entregava os descriptions e o wire requirements e o Zcase, ativar tal coisa. Clicou, segurou, piscou 2 vezes, vai apitar o som X, TPTO, nananã. Cancelou no meio do processo, vai fazer não sei o que. Escrevia todos os use cases, primários, secundários, articulados. Então, o protótipo, ele servia principalmente para a gente testar usabilidade. Ele não era relevante na entrega, no sentido de passar para um engenheiro de software.
E a gente tá falando aqui, você falou várias coisas, muito bom. Vocês mandem perguntas aí, aproveitem, viu? Que não é todo dia não. E você falou bastante de articulação, de estratégia. Como que chega nesse nível de pensamento e design?
Ai, meu Deus, mas essa pergunta é.
Porque
Tenho como chegar?
é uma dor, talvez, do
Sim.
designer, né? Com o tempo ele vai passando, ele vai falando, ah, eu tô fazendo tela aqui, chega, né?
Então, tem várias micro coisas. E várias delas eu levei na cara. Então é difícil falar que você tem uma fórmula. Mas, primeiro, eu sempre fui muito apaixonada em realizar as coisas. Assim, então eu era
Ah,
muito.
isso eu percebi. Isso dá pra
Deu
perceber.
pra perceber?
Deu pra
É.
perceber.
Então, eu sempre quis. Eu falei,
Sim.
não, vai dar certo e tal. Só que isso também, do lado negativo, você pode virar muito passional, que foram um dos feedbacks que você defende a ideia com, ah, é, né, minha, eu quero. E esse foi um dos primeiros tombos, que é assim, cara, nem sempre a sua ideia é a melhor ideia. Como que você faz pra ainda ter a tua perspectiva, tá defendida, defender a sua perspectiva, mas discutir novas ideias, incrementar? E daí eu fui entender um pouco mais dessa história da escuta, o nome meio vulgar, né, que fala é escutatória, né, mas é que é você ter escuta ativa, às vezes você também esperar entrar no jogo mais como, ó, deixa eu te mostrar e depois me fala o que você quer. Então, estimular essa troca, ainda que você tá com os pares, com o teu coleguinha, é legal, e você vai aprendendo a se posicionar nesse ambiente em que eu posso estar errado, e se eu tiver errado, talvez seja mais legal. Então, eu acho que essa ideia de você abrir esse espaço para incerteza, para dúvida, para
Deixar o ego de
mim,
lado.
deixar o ego de lado, para mim ajudou bastante. Outra coisa que eu te falei que eu acho que é super valiosa é como que eu tiro, eu acho. Como que eu tiro isso do jogo, dessa discussão que a gente está tendo, assim? Ah, é o teste de usabilidade? Eu tenho certeza que isso está ruim. Tenho certeza. Mas eu não vou falar eu. Como que você faz para defender que está errado sem dizer eu tenho certeza, eu acho? É um teste, é uma pesquisa de mercado, né? A gente estava brincando, tipo, um exemplo, né? Lá no gringo agora, está acontecendo, não gringo, mas depois a gente entendeu porque a gente foi pesquisar, mas está acontecendo a migração da forma de pagamento. Eu cuido do Squad de Payments.
Sim.
Migração da forma de pagamento volumetricamente para Pix.
Sim.
Parece bastante natural, se fala no Jornal da Globo, blá blá blá, mas será que tá? Em que setor está? Que tamanho de ticket está? Por que a gente tá perdendo aqui no gringo? Será que é o fluxo do checkout? E daí, quando você vai olhar e pesquisar dados de mercado, você já não precisa discutir que, na verdade, as pessoas acham mais legal. Não, não é eu que eu acho. Olha os dados do mercado. Olha que legal. O Bacen publicou um relatório que mostra a migração do Pix. Qual é o volume? Ah, e-commerce tem mais volume. O que que aconteceu aqui? Então, você para de. E o eu acho no design é foda. Eu sempre falo isso. Por quê? Engenheiro, quem que é? Engenheiro. Marqueteiro, quem que é? Marqueteiro. O cara estudou marketing.
Publicitário.
Publicitário. E usuário, quem que é? Todo mundo. O engenheiro é o usuário, o cara do marketing é o usuário. Aí a gente senta na mesa para discutir usabilidade ou como as pessoas usam. Aí vem o, sei lá, o stakeholder X e fala: lá em casa eu tentei fazer isso e não deu certo. E tá assim, horrível. Para mim não deu certo. Aí vem o outro: não, mas peraí, para mim eu achei super fácil. Minha mulher entendeu de costas. Sei lá. Então daí a gente começa a discutir porque, infelizmente, ou felizmente, porque daí a gente pode se profissionalizar como designers. Todo mundo é usuário. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, CFOs, né, pessoal de finance. Eu sou uma pessoa zero. Meu marido, graças a Deus, cuida de todas essas partes. Eu tenho zero apego à parte financeira quando eu não estou estudando o fluxo do pagamento. Zero. Eu tenho um desespero quando eu estou discutindo coisas de legal e finance. Eu falo, meu, mas por que que ela tá. Que sigla é essa? O que que é FDIC? O que que é. Que você fala, meu Deus, eu fico lá em desespero. Cara, agora vamos discutir como que tá a tela. Absolutamente todo mundo da mesa consegue ter e dar uma opinião.
É verdade, verdade.
E a gente tem esse desafio. Como que eu tiro o eu acho, você acha, e vamos falar, cara, o que é melhor para o produto, para o negócio e para a pessoa que a gente quer atender?
E só a sua bagagem, a sua especificidade não basta. Tem que ter provas.
Eu acho que sim. E uma outra coisa que eu vejo também, tipo que. Para mim fez diferença, não acho que aplica para todo mundo e tem a ver também às vezes com a minha personalidade, como me desenvolvi, é a coragem de você ser crítico, né? E falar, cara, você tá falando, você acha, mas você tá errado. Você não é nosso usuário. Vamos olhar, sabe? Você poder manifestar e não ser, ir pra casa calado, falando, nossa, eu odeio o David. Ele, ah, tem certeza daquilo, ele tá completamente equivocado. Vou deixar ele caducar, sabe? Como que a gente tira esse viés nesse sentido, assim, mas ainda mantém a compostura de ter uma conversa legal com essas pessoas e olhar pro que é importante, sabe? Então, eu acho que ter a coragem de expor todas as opiniões. Eu vejo os designers ficam muito quietos, sabe? Trabalho remoto, não é a primeira vez, começou na Conta Azul, Hotmart foi remoto. Eu não desligo a minha câmera. Não desligo a minha câmera. Eu participo. Se eu quero dar uma opinião, ainda que ela é equivocada, eu acho que ainda tem muitas coisas que eu posso corrigir. Que às vezes eu entro muito na tentativa de não ofender ninguém, aí você vai para um âmbito de quase de, ai, desculpa, não sei se eu tô falando certo, só queria fazer uma pergunta.
Mas já falaram assim, ah, ô, Mayra, você foi agressiva? Você...
Já, é. Não, já. Mas é, porque meu tom de voz já é um tom de voz mais fortinho, né? Não sei, mas eu gosto, eu me posiciono.
Sim, sim.
E tem gente que é mais retraído, ou, né... Ou, às vezes, a pessoa... O que eu percebo? Eu sempre falo isso, que eu também li num livro, não sei qual, tá?
Depois a gente...
Mas qual é a maior reação da pessoa mais insegura? É devolver, né? Então, a pessoa tá com insegura, entendi. Ela vai lá e vai rebater. Você critica, ah, você tá criticando a mim. Não. Sai dessa. Então, isso também foi um outro aprendizado.
Ih, então, no LinkedIn eu encontrei várias pessoas inseguras.
Não, então, daí você percebe que a pessoa, quando ela entra na defensiva, fala, não, não sei o quê, porque não, fiz assim, porque mandaram, porque pediram, porque não sei o quê. Não, não, não. Mas eu nem tô falando o que você fez. Não, é aqui, ó, negócio aqui, esse negócio aqui, não é você. Nem sei o que você fez. Isso aqui não tá funcionando. Então, como que você transfere pro objeto? Eu vejo as pessoas, às vezes, elas... Primeiro, você tem medo de ofender, tudo bem. Mas se você conseguir falar, e ainda assim, uma coisa que eu digo, motivação. Se eu tô aqui, se eu vou falar algo porque eu quero cutucar você, eu tô errando e eu tenho responsabilidade nisso. Agora, se eu vou falar uma coisa, independente do meu tom de voz, que o meu objetivo e a minha motivação é melhorar o produto que a gente está construindo, cara, mesmo que você se ofenda e daí no meu feedback eu vou ter que lidar com você, eu tenho certeza... Que eu tô de alma limpa. Eu não quis te dizer que você é um péssimo designer. Eu não quis dizer que você não soube o que você tava fazendo. Falei, cara, sei lá quem teve essa ideia. Às vezes nem sei mesmo. Mas não tá funcionando. Como a gente pode mudar? Aí a pessoa, não, ela tá falando que eu não sei fazer.
Sim, vai ficar pisando em ovos.
Fica pisando em ovos. Gente, bora. Tá, Mayra, o que você acha que pode melhorar? Puta, vamos fazer assim? Vamos tentar assim? Muito mais construtivo. Mas é difícil. Eu acho que essa coisa de ego e tal que você falou é muito difícil. O que eu mudei em mim é cuidar um pouco, obviamente, sempre tento, ainda erro, cuidar com como eu falo e com quem eu tô falando, para que às vezes eu já percebo que as pessoas já tá assim, se subjugando, já tá com, né, tem medo, acha que eu sou uma ameaça.
Ah, não, que você já, pô, olha pra você aqui e fala, pô, a chefa aqui vai arrebentar na reunião.
Não sou tão má, meus liderados, alguns vão falar bem de mim, eu sou boazinha, eu gosto da gente conversar, mas eu sou muito transparente.
É, você é transparente, prática, né?
Prática, sou prática, isso aí.
Ó, você que tá assistindo, deixa o tem like, pergunta? Viu? Deixa o like aí. Tem elogio aqui, ó. A Mayra é maravilhosa, tem muito conhecimento de negócio, produto e pesquisa. Pago. Ela é uma influenciadora cross times por natureza. O Caio Márcio mandou.
É patrocinado.
Ah, é patrocinado. Pode mandar, viu, superchat aí, se vocês quiserem mandar elogios, quiserem pedir emprego pra ela. Tem gente
vagas abertas lá do Gringo.
Eu conheço uma minha que gostaria muito de trabalhar com você, viu?
É, então, Amanda, você já falou dela pra mim, agora a gente vai, ó. Vai ter mais vaga nesse ciclo que vai começar. Então,
aí, ó, amém.
Amém. Parar de demitir, né?
É. Bom, você já entrou no assunto aí, então vamos falar. Vamos falar dos layoffs.
Layoffs.
E aí?
Não, eu peguei dois. Eu peguei na
conta. Como assim? Você pegou? Você passou?
Não, eu não fui layoffada. Mas eu peguei dois.
Leofada, eu gostei do termo, não sei. Leofada.
Mas, menino do céu, eu suei frio. Porque a Conta Azul foi uma das primeiras que fez. Ela fez... Pandemia começou em março de 2020. Abril ela demitiu. Um mês depois ela demitiu 33% da empresa. E do design foi 50%.
Caramba.
A gente estava chegando em 16 pessoas no time de design. a gente voltou a ser 8. E eu tinha largado 13 anos de carreira na Electrolux para ir para a Conta Azul e em 5 meses demitiram metade do time.
Você que comunicou as pessoas?
Não, eu não era líder, né? Porque logo que eu entrei com um especialista. Eu virei líder um pouco, para ser bem sincera, foi pela oportunidade mesmo, sim, do layoff. Porque no layoff ficou o Zanini como head e a gente desligou todas as gestões médias. E eu era especialista. Então, quando o Zanini ficou sozinho na gestão do time, ainda que não era mais um time tão grande, eram 8 pessoas, ele pediu para eu me aproximar dele, chamou eu e mais um outro colega e falou, cara, preciso da ajuda de vocês, me ajudem com os mais júniores. Então, a gente se aproximou e daí nesse processo, além de estar atuando mão na massa numa squad, eu estava com 2 liderados e daí a gente voltou a crescer o time. Daí eu saí da Conta Azul, ajudei a contratar. Grande parte das pessoas estavam 27 pessoas quando eu saí. Sim. Então, a gente era 16, virou 8 e virou 27. Infelizmente, quem teve que fazer esse trabalho foi o Zanini. Eu acho que ele foi incrível, na verdade. Assim, não é fácil, não queria estar na pele dele. Não queria. Muitas dessas escolhas acabam não sendo escolhas, né?
Vem de cima, né?
São necessidades que precisam ser tomadas, enfim. E eu acho que... Eu gosto de lembrar primeiro, do como ele tratou o assunto. Então, ele fez rapidamente o que tinha que fazer, que era mais triste. Mas depois que acabou, ele chamou todo mundo na sala, claramente abatido, se desculpou. E ele falou, depois eu vou chamar cada um de vocês para contar por que vocês ficaram e não os outros. O meu time inteiro era incrível, eu não queria ter perdido ninguém, mas eu preciso falar por que vocês ficaram e não porque os outros saíram, mas porque vocês foram escolhidos para ficar. E eu achei isso muito interessante e genuíno, porque mesmo quem fica, fica com medo.
Sim, claro.
E quando ele foi, e sei lá, um exemplo que na minha conversa com ele, um dos exemplos que ele citou, ele falou sobre resiliência. Ele falou, Mari, eu percebo que você, tipo, aguenta o tranco, se adapta a situações difíceis, e eu preciso de alguém nesse momento que tenha essa capacidade de aguentar firme, porque não vai ser fácil. E eu acho que várias das pessoas que ficaram tinham esse perfil de execução e resiliência, sabe? Então, acho que, enfim, foi essa que eu passei. Da Hotmart, acho que foi mais polêmica, até nas redes sociais, porque foi uma escolha que não envolveu liderança de design, foi uma escolha diretamente do border, né? Então, os meus colegas foram desligados pelo VP.
Teve colega meu, amigo meu, que falou assim... Ele mandou mensagem no WhatsApp, né? Que eu falei, tá tendo layoff no Hotmart? Ele falou, tá tendo, né? Mas eu tô aqui. Aí, de repente, ele mandou, mas tiraram o acesso do meu... Eu falei, caramba! Tipo, ele conversando aqui, parece que ele tava acessando. Tiraram o acesso meu aqui, aí descobriu depois que, enfim, isso, tava layoffado.
Mas uma coisa, eu fiquei também, passei por esse, fiquei lá. E eu acho que uma das coisas que difíceis de ficar é porque o time era muito maior, a gente tava chegando em 60 e tantas pessoas.
Sim.
A escolha foi uma escolha que polêmica, né? Então tinha quase 100% das pessoas de pesquisa foram desligadas de UX Research.
Caramba.
Ficou só o do meu time, só o UX Research que estava trabalhando com a BU de serviços financeiros. E ficou também, e o time de Ops, assim, os de Ops, Writing, enfim, foi um pouquinho dizimado ali. E daí, como eu tinha uma intimidade com o VP, né, que na verdade, enfim, chamei ele pra conversar, porque o time, nossa, o pavor toma conta, né, e eu acho que designers sentem, em todas as empresas que eu passei, existe, querendo a empresa aceitar ou não, uma comunidade de design que é pertencer a um chapter de design, você pode acabar com o chapter de design,
mas
você tem uma grande chance de perder os designers, porque eles querem ter comunidade.
Sim.
Ah, mas de engenheiro não é assim, PM não é. Aceita. Não sei porquê, eles querem ter. Então, você fica abalado. Aí, quando a gente foi ter essa conversa, chamei de verdade, assim, tipo, por isso que eu falo, às vezes você tem que ter coragem. Eu aprendi muito essa coisa de, é VP? Foda-se. Ele falou comigo uma vez na vida ou não? Posso conversar com você? O máximo que ele vai dizer é não. Consegui a conversa com ele e tal, e daí eles explicaram lá, e eu acho que é legal falar aqui, ainda que possa ter pessoas que obviamente vão julgar, mas eu também não queria estar na pele dele. Então, ele tinha um percentual de eliminação. Ele tinha que eliminar o percentual dentro da área de produto. Esse VP era de produto inteiro. E dentro desse percentual, ele tinha que escolher, o racional que ele usou é, quais são as áreas, e olha o desafio que as áreas de Ops têm. Quais são as áreas que trazem não trazem retorno no curto prazo? Eu preciso de retorno no curtíssimo prazo. A máquina tem que parar de pé. Eu preciso dessas pessoas que trazem retorno no curto prazo. E quem é? É o pessoal do Figma. É o pessoal da entrega. Não é o pessoal que faz Design System. Não é o pessoal que faz Write, porque o texto vai ruim, vai errado, mas vai. Não é o pessoal de pesquisa que demora 3, 4, 5 semanas para entender o negócio.
Mas a Hot. Caramba, mas a Hotmart é trilionária. Tá em quantos países? Sei lá quantos países.
Ah,
né?
80? Ah, você sabe, né? Você é
Nossa!
cliente.
É muita
88,
gente.
Eu acho. 88 países.
Mas qual que você acha que foi a motivação, tanto na Hotmart quanto nas outras, assim?
Ah, não, eu acho, eu tô comprada com o fato do boom, assim. Pô, eu contratei nesse período, né? Porque como eu falei, no layoff da Conta Azul, saiu todo mundo, a gente voltou a contratar. De 8 para 27. Menino, você tem que ver, a gente demorava para achar alguém que era validado naquilo que falava no LinkedIn, né?
Caramba.
Porque assim, a pessoa pede, sei lá, 20 mil, fala que é sênior. Aí amigo, eu sou formada desde, você sabe, 2005, na faculdade. Antes disso, a pessoa fala sênior, ela pede, tá pedindo quase quanto que eu ganho? E tem 3 anos de formada?
Sim.
Não faz sentido. Ai, Mara, mas é que eu aprendi muito rápido. Pode aprender, mas as porradas que eu levei não levou. É diferente.
Entendi.
Então, assim, foi muito. Então, eu acho assim, a gente mesmo, assim, a gente sempre tivemos lá na Contas um processo muito forte. Eu, assim, tenho muito orgulho de todo mundo que a gente contratou lá. Eu contratei de volta agora aqui, no
Sim,
Gringo.
sim.
O Renan saiu da. Eu contratei ele na Conta Azul,
Aí
ele
saiu,
saiu, contratei
sim.
no Gringo. Tô também com outras pessoas no processo do Conta Azul que eu adoro também, todas as pessoas que eu conheço. Mas o que que acontece? As pessoas. O mercado tava muito. A demanda de vaga, muita gente contratando, com desespero, principalmente produto digital, porque a pandemia impulsionou.
Sim.
As pessoas não tinham preparo, formação, mas você precisava de alguém para estar dentro da squad respondendo as perguntas, sabe? Fazendo alguma coisa, ainda que
Entendi.
fazia ruim. Não sei, é mais o meu jeito de dentro de casa. Dentro de casa, existia uma necessidade de alguém na ponta e tinha dinheiro para pagar essa pessoa. Da RSU, Stock Option,
Sim,
meu,
tinha
você
mais
fazia o que você
22.
queria. Google
Sim.
admitiu isso em carta aberta, Amazon admitiu isso em carta aberta, que. Freak, né? Meu marido, né? Que é da indústria automobilística, fala, cara, isso não existe, né? Tipo, a promoção, né? Não sei como que, se você conhece as coisas, dava 6 meses, a pessoa fica
Sim,
perguntando.
sim.
Aí você.
Nossa,
David, eu
é.
levei 6 anos para sair de sênior para especialista na Electrolux e eu concorri com 7 colegas na vaga para virar especialista.
Caramba,
Eu
olha
nunca, eu não
só.
ganhei nem 10, só de seed, eu não ganhava nem 10, nem aumento.
E o pessoal, a cada
Seis
6 meses.
meses. Não, e aí, minha performance, minha avaliação de performance. Gente,
É.
não é. É resultado, é consistência, é entrega. Claro que muita gente brilhou, que eu acho que caiu, sei lá, de paraquedas nesse mundo e se descobriu e brilhou, mas eu acho que não é a maioria, sabe? Não vou dizer que é exceção, mas não é a maioria, é uma
Sim.
minoria, assim. Então, assim, hoje, né, agora dei uma pausa, dou mentoria na DPList lá. Ah, tem que ficar pego.
Fica. O pessoal quer ouvir sua voz.
Eu dou mentoria na DPList, eu pego muitas pessoas, assim, que estão. Ou migração, começo de carreira, a maioria que tá lá, tá humilde, disponível, né, para aprender. E você percebe, assim, né, o quanto que esse outro mundo, assim, ai, cadê as vagas de júnior? Cadê as vagas de não sei o quê? Não tem, gente. Essa coisa aí, o que que acontece, né? Até a pessoa me perguntou, né? Mara, por que que tá acontecendo? Não tinha vaga, não tinha gente. Aí você põe gente que não sabe fazer, um monte de gente
Sim.
despreparada, porque você tem sobrando e você tem que justificar aquele budget. Você preenche aquele budget. Mudou, jogo virou. Dinheiro sumiu, budget sumiu, vagas sumiram. Quem tá no jogo tem que estar tá o quê? Jogando pra ganhar. Você tá com pouco tempo para ensinar. Você tá com pouco tempo para desenvolver. Então, o que que você faz? Infelizmente, você senioriza o time, porque ele tá enxuto e o resultado tem que ser imediato. Que foi um pouco do call to action da decisão da Hotmart.
Entendi,
Porque você tem
entendi.
que entregar o que você promete para o mercado com menos gente, muito performando muito mais. Então, só consegue isso se você tem senioridade. Quando você tem outro espaço. Um espaço que você pode ter mais dinheiro, um pouco mais de. Você captura um talento que você sabe que vai engajar e vai desenvolver com você. E que tem tarefa para ele também. Então, acho que é um pouco disso, assim, que acabou. como tava, o que que aconteceu e o que que acabou.
A formação tá fraca também? A educação?
Puts, eu acho, eu tô afastada, eu tenho um colega que é professor lá na PUC, Cláudio Tchelli, a gente participei da semana acadêmica, a gente bateu um papo. Eu acho assim, também não sei quais são as faculdades, mas muitas das faculdades tradicionais, elas tentaram sustentar o modelo tradicional de ensinar design.
Sim, sim.
E muitos professores que estão nessas faculdades, quando ele me contou que os professores que eu já achava velho quando eu fazia faculdade ainda estão lá, me apavorei. Sim. Falei, gente, como assim? Então, assim, eu acho que o modelo de educação precisa mudar, vai mudar. Ele tem que sair de um modelo de tanta teoria com mais prática.
Mas aí você está falando da academia, mas esse pessoal que entrou muito...
do curso?
É de curso.
então... Eu até acho que cursos são legais, faço vários, sinceramente.
Porque teve muita gente que migrou, sei lá, a pessoa era, sei lá, Uber, advogada, fazia qualquer outra coisa. Aí ela pegou, viu a oportunidade, fez o curso lá e tentou ingressar no mercado de digital.
Cursos, eles são importantes, fundamentais e você tem que fazer o resto da vida. Hoje eu converso, estava conversando esses dias, hoje eu estudo muito mais, de verdade, do que no começo da minha carreira lá na Electrolux, principalmente, porque tinha tanta coisa para aprender no trabalho, estava tão desesperado para dar conta, que eu não tinha tempo de estudar e não dava importância. Hoje eu dou, porque eu penso na ampliação do meu escopo de conhecimento. Mas, o que acontece? Tem o livro Outliers, adoro, tá? Que fala sobre a prática. Você só masteriza uma coisa, você pode fazer um curso de 3 meses, 5 meses, um ano.
Ah, eu concordo isso aí. Qual é esse livro? Eu vou ler depois. Hein?
Leia.
Eu concordo.
Outliers, fora de série, Max. É muito bom, que ele fala sobre as 10 horas, ele conta a história do Steve Jobs, principalmente do Bill Gates.
Sim.
Né?
Sim.
Fala um pouco também da oportunidade que junta com a prática, né? Como as pessoas, quando elas fazem uma coisa, a mesma coisa mil vezes, né? Você vai masterizando. Sim. E eu acho que, como qualquer outra profissão, design é isso. E a gente é uma profissão de mediação, né? Você tem que discutir com muita gente, tem que conversar, convencer, trocar.
Mas aí vai cair naquela história do estagiário, assim. Do Júnior. Ele quer que eu tenha essa capacidade, mas ao mesmo tempo não me dá oportunidade pra treinar.
Então, o que que acontece? Vou contar, não vou citar nomes, mas eu tenho uma pessoa que é mais Júnior no meu time. E eu achei muito legal. A gente trocou uma ideia e eu peguei e falei assim: aceita que as pessoas, quando você tiver total certeza e você estiver certo de uma coisa, elas ainda vão duvidar. Porque elas acham que sabem mais que você. E tá tudo bem, porque você, de fato, ainda é mais júnior. Mas não desista de provar o seu lado. Porque a hora que você desiste e começa a falar, putz, nem vou falar mais, tudo que eu tento, eu sou júnior, ninguém me ouve, aí você tá aceitando a condição. Então, eu acho que, assim, é natural. Quando eu era júnior, a pessoa, nossa, que essa guria tá falando, menininha, nunca, né? Sei lá, né? Tem essa coisa, né? Tô aqui há 10 anos. E eu discutia com um engenheiro que tem... É indústria, né, gente? Tipo, as pessoas ganham relógio quando fazem 30 anos.
Sim.
Um day off com 30 anos. Era assim, esse nível a indústria, tá?
E você falou que só tinha você de mulher, né?
Quando eu entrei, tinha a Fran, que era designer gráfico. Ela era estagiária quando eu entrei. E a... Eu esqueci o nome dela. A Val, que era coordenadora. Eram 13 pessoas. Pra mim, o choque foi que, no meu segundo grau, eram 33 alunos e, sei lá, 28 eram mulheres no segundo grau fazendo desenho industrial. Na faculdade, 60% eram mulheres. Aí eu vou no mercado de trabalho, tem duas. Falo, tem duas mulheres fazendo máquina de lavar roupa? Como assim? Duas fazendo fogão? Como assim? Aí você vai ver com quem que o marketing pesquisa eletrodoméstico? Dona de casa, mãe de família. Aí você vai ver o design, vou falar, vocês vão rir. O shape de máquina de lavar é inspirado em vários veículos. Vocês olham assim, tem as frentes, assim, pode olhar. Samsung tem a frente, parece um carro. Tem o cromo.
É mesmo?
Depois olha lá. Mas muitos produtos acabam tendo esse viés. Primeiro porque a indústria da automobilística é uma inspiração para a indústria de eletrodoméstico. Tem muita similaridade, apesar de ser diferente. E os designers, a maioria que está fazendo produto físico é homem, né?
É, sim. Mas é que nem você falou, na faculdade é meio a meio, né? Quase meio a meio.
E daí você vê...
Pra onde vai essa mulherada?
Não sei explicar. Eu também me pergunto, sabia? Não sei o que acontece. Não sei. Não tenho uma.
Caramba. E, ó, a gente tá falando...
Tá chegando o fim, né?
Não, vamos falar aqui até mais 10 horas. Enquanto o Rogério tiver...
Ah, trabalhando, ganha extra, né?
Não, peraí. Vamos negociar aí. Trazer só um energético aí. Tá bom pra ele. Ó, inclusive, se você quiser gravar seu podcast, ó, faça aqui na Moca, meu. Na Moca, entendeu? A mídia, a agência. Você pode conferir aqui o podcast da mídia. Depois você procura aí. Tem uma foto bonitona. Se procurar lá no Google, tem uma foto bonitona minha lá. Entendeu? Né? É, ó, foi a Duda aqui, ó. Falou, ó, meu sonho, mas... É... Maíra é maravilhosa.
A sua amiga, essa.
É. Ai, ó. Deixa eu perguntar. É, a gente tá falando de mulher e tal, não sei o quê. Como foi pra você trabalhar sendo mãe, tendo que lidar com a maternidade, passando por... Você já era líder nessa época?
Não. É... Quando eu tive a minha filha mais velha tem 11 anos.
Que a gente sabe, né? Que mulher tem muito mais trabalho que homem, né? Nessa parte.
Eu acho que tem. Ainda bem que você entende.
Não, tem. É, vocês se lascam. Infelizmente, a gente é mais folgado mesmo. A gente é folgado. Né? Apesar que tem homens que nem o Rogério aqui, que faz de tudo, né? Que isso, ele né, ajuda pra caralho. Esse daqui é um homão da porra. Vocês têm que conhecer ele, viu? Um dia eu vou aparecer
tá,
aqui.
Tá,
ele
falou do filho.
Mas, no geral, vocês sofrem realmente, né? Com essas
então,
duplas jornadas.
Eu conto essa história e não sei quem. Sei se a Jéssica, que tá aí, é minha amiga, mas ela participou disso, a Fran também. Eu escondi minha gestação, a primeira gestação, até 5 meses e meio. Por quê? Porque eu estava 3 anos sem ganhar aumento, sem ganhar promoção.
Caramba!
E daí, meio que a gente tinha uma visão de que a cada 3 anos, porque era mais ou menos assim que acontecia, as pessoas ganhavam aumento ou eram promovidas. Era pra ser promovida, 3 anos era promoção. E eu falei assim, ninguém vai promover uma mulher grávida, porque eu vou sair de licença, porque eu vou sair de licença, porque eu vou sair de licença. E era inverno, então eu consegui esconder a gravidez até 5 meses e meio. E meio que foi tão rápido que eu lembro que quando a minha amiga, a gente foi num workshop do Caio, tava num terraço, tava com uma jaqueta de cor, assim, ela falou assim, amiga, semana que vem é melhor você contar.
Não tá dando mais, não.
Não tá rolando mais. E eu sempre fui pequenininha, a primeira gestação foi fácil, a segunda explodiu. Mas daí eu contei, e eu acho muito legal, porque daí quando eu chamei meu líder pra contar, eu nunca vou esquecer que a primeira pergunta que ele fez dele, parabéns. Você pensa em voltar depois? Foi a primeira pergunta que ele fez. Falei, mas eu nem pensei em sair ainda. E eu trabalhava, assim, até as 10 horas da noite, com uma mentalidade de grávida, com a mentalidade que eu tinha que deixar tudo pronto, porque eu tinha que fazer a diferença, porque eles tinham que lembrar de mim, porque tinha que dar certo, e eu não fui promovida, não deu certo, saí do jeito que tava, e quando eu voltei, daí eu trabalhei mais uns 6 meses, né, a licença que eu peguei era de 4 meses, não é essa licença gostosinha que agora tem, que é melhor, né, de 6 mais um, peguei de 4 meses, quando eu voltei, levou uns 8 meses, aí eu fui promovida a sênior. Eu era plena, fui promovida a sênior. E daí foi isso, assim. Então, assim, o que mudou na minha pessoa? Cara, eu aprendi... Eu nunca vou esquecer que uma prima me falou que ter um filho é uma pós-graduação, assim.
Ah, pode crer, né?
Porque você tem que pensar no outro inevitavelmente. Tipo assim, eu não sou mais prioridade. Ah, eu vou comer só um pãozinho. Não, você pode comer um pãozinho, mas tem que fazer uma sopa com 5 ou 6 legumes, bater no liquidificador e servir. Suco, só se você espremer a laranja. Quem disse que eu espremi a laranja pra tomar suco de laranja pra mim? Então você começa a pensar assim, meu Deus, que coisa, né? Você tem que ficar fazendo as coisas tudo natural, tudo negócio e tal. Sim. Então assim, acho que foi isso. E essa coisa de sair da hora do trabalho. Eu nunca liguei de ficar até... Eu sou capricorniana também. Trabalho. Aí, quando eu tinha a filha na creche, né? Porque ela entrou no integral desde os 4 meses. Eu lembro que quando eu deixei o primeiro dia na adaptação, a moça, ela tinha 4 meses e pouquinho, a moça colocou ela sentada assim. Falei, moça, ela não sabe sentar, não. Não, deixa ela tentar. Ela deixou assim, a minha filha... Pau! Falei, não, ela não sabe nem sentar ainda, moça. Deixei sem sentar.
Que dó, né?
Então... Essa resiliência, essa coisa de que você tem que fazer e ir para casa porque você tem algo que tem valor ali e começar a transformar o seu trabalho em algo de significado no tempo de eficiência necessário, você tem que voltar para casa e tem algo de valor, assim. Eu acho que isso foi muito bom para mim. Eu ainda acho que trabalho mais do que eu deveria no sentido de equilibrar família. E eu sou muito líder em casa também. Eles ficam bravos. Então, qual é essa tarefa? No carro, eu pego eles na escola e já falo assim, filha, chegar em casa, tomar banho, aí você vai abrir o computador, terminar aquele trabalho, não sei o que, qual. Aí meu filho já começa, mãe, eu vou chegar em casa. Ele é menor, ele já começa a falar a lista dele. Aí eu vou, não, puta, tô treinando eles.
Mas tem muita mulher, tem muitas designers que contam pra você relatos assim, referente a isso, que pedem.
Eu tenho uma liderada que é a mãe também, tem, mãe solteira, desafio de vida. Cara, eu tenho uma puta empatia. Eu tive um liderado no Hotmart, Rafael Zito, que tem dois filhos. Ele teve uma situação bem, uma crise com o filho dele. A gente conversou, eu dispensei ele quase um mês, assim, tipo, a gente fez um acordo.
Então, você acha que te tornou uma melhor líder?
Com absoluta certeza. Algumas pessoas podem dizer, né, que e já disseram, que às vezes isso também pode me atrapalhar. Porque eu comecei a ser uma pessoa muito mais... Não é a palavra empática, mas muito mais humanizada. Porque eu tinha essa troca em casa e eu comecei a ver meus liderados como pessoas que eu deveria ajudar a protagonizar, a viver, a crescer, a evoluir, querer que eles tivessem sucesso, assim, isso me ajudou bastante. Mas às vezes isso no dia a dia, quando eu tô defendendo meu time com um stakeholder que não tá nem aí, ele pode achar que eu já tô meio coruja ali, sim, no time, sim. E tal. Então eu acho que uma coisa importante é ainda entender que é trabalho, sabe? E mesmo eu sendo muito, tipo assim, quando com os meus liderados eu consigo ser muito transparente, humilde, tipo, e tranquila, e falar, cara, tamo junto, vamos se ferrar junto, etc. Eu tenho que também, esse lado eu acho difícil, que é manter a compostura da posição que eu ocupo. E eu tenho bastante dificuldade, por exemplo, tipo, eu tô lá no board de discussão de um monte de coisa treteira, assim, da empresa. Pô, só pau. Que eu não tenho que passar pra ninguém. Eu não devo passar pros meus liderados nem o sentimento que eu tô sentindo, nem o desafio que eu tô vivendo. Mas eles vão ser impactados. E eu odeio fingir, mentir, não ser verdadeira. Então, isso pra mim ainda é um trabalho de construção, assim. Porque eu não quero que a pessoa seja surpreendida por algo que vai impactá-la, mas eu tenho que ser política e funcional pra uma marca, né? Pra uma empresa, né? Pra um CNPJ. Então, isso é um pouco desafiador, né? Esse papel de é mais emocional e emotivo de envolvimento da liderança, assim.
E como que você faz pra ele... Tipo, se você não pode falar com eles, você vai falar com
então,
você tá fazendo terapia, né? tá em dia?
Não tá. Tem que voltar a fazer mais com efeito. Eu acho caro, daí eu sou pão dura, sou Fernando. Mas não é fácil. Eu odeio essa parte. Essa parte que da liderança eu acho bem difícil. Sei lá, você precisa que nem desligar uma pessoa. Que ela não é uma má pessoa. Mas ela deixou de entregar resultado, você acredita nela, mas levaria um ano para a crença virar verdade. Como líder, não posso ter uma pessoa improdutiva no meu time.
Você não pode ser a mãezona, né?
Não posso ser. Então, assim, eu desliguei já pessoas. Super difícil. Eu acho, principalmente pessoas que... O ser humano, eu vejo que ele tá com um desafio de vida. Eu tenho empatia, tipo assim, sei lá, tá passando uma dificuldade com a mãe, com o pai. Faltou o trabalho, várias vezes esqueceu de me avisar. Então, assim, todas as situações que eu posso, eu falo, cara, eu tô zero apegada com isso, mas me conta, vamos gerenciar. E chega um momento que, como a gente tem essas conversas sinceras, ele percebe, fala, não, já zoei muito com você, né, Mara? Então, você entendeu, né, e tal. Então, as coisas vão acontecendo assim, porque eu me esforço pra o que eu tenho que descobrir o meu limite. Porque às vezes você vai deixando, não, tudo bem, eu dou um jeito, vai lá, vai resolver. Eu dou um jeito. Aí chega uma hora, o teu chefe fala, porra, mas não tá acontecendo nada lá. Tô entregando nada, cadê o cara? Eu tô errando. Então, aí eu vou lá. Mas eu acho que tentar o máximo que der, ter essa conversa sincera, falar sobre os desafios, tipo, falar, eu acho muito engraçado, assim, teve uma vez, eu desliguei uma pessoa que não tá performando zero, 3 meses de trabalho, zero. E ela super surpreendeu na entrevista. Foi uma pessoa assim, todo mundo amou. 3 meses sem entregar nada. E daí eu cheguei a acionar até o time de TI, porque eu trabalhava remoto, cara, vê se ela loga no computador, não sei o que dizer, não posso fazer isso e tal. Eu falei, beleza. Aí, não teve jeito, fiz todas as estratégias, chegava na UANA e falava, daí, ai, tá tudo bem, tá tudo certo, tô gostando, tá bem legal aqui. Ai, o trabalho, mostra? Ah, te mostro amanhã. E não sei o quê. Aí eu falei, cara, não deu? desligar. No dia do desligamento, falei, oi, tudo bem? Tá, era o não, é normal. Sim. Aí eu falei, ó, infelizmente, a gente conversou muito, eu tô assim, pra mim dói muito fazer isso, você é uma pessoa que eu acreditava bastante e tal. Mas aconteceu isso, isso e isso. Dei os exemplos, o cenário, o feedback. E, infelizmente, como eu não posso contar com você, o time não pode contar com você, ainda que eu acredite que você é uma incrível designer, né? Uma pessoa incrível, não posso mais ter você aqui. E daí, nesse momento, a pessoa falou sobre ter tido saído da empresa anterior com burnout, que estava fazendo uma outra... Estava tentando fazer um outro... Aí eu falei... Estava com crise de ansiedade.
Sim, sim.
Eu falei... Aí a única coisa que me sobrou é, na hora que ela falou tudo isso, eu falei assim... Por ser um ambiente corporativo, as decisões, as conversas sobre essa situação já foram tomadas, né? Mas eu peço carecidamente que a próxima empresa que você entrar, quando você entrar, você fale a verdade com a pessoa. Fale o que você está sentindo, fale o que você está passando. Ainda que você tenha medo ou insegurança, você vai estar abrindo espaço para esse diálogo acontecer e para a pessoa ter entendimento do porquê as coisas são. E quem sabe te ajudar. Como não teve esse diálogo, eu nem sabia, sei lá... Pode ser que seja mentira, eu não sei. Mas não houve esse diálogo. E ainda que eu saí afetada da situação, acho que teve uma grande lição que eu aprendi e uma grande lição que ela aprendeu. Então, acho que a forma mais... Não tem forma fácil. Não acho que eu vou acertar todas as vezes. Erro várias. Mas eu tento ser o máximo transparente que eu posso. E quando tem uma situação assim, muito sigilosa da empresa e tal, que eu não posso vazar nem nada, eu tento criar um contexto... que pelo menos prepare que algo vai mudar. Nós estamos... fazer gestão de mudança. Sim. E eu acho que as empresas fazem muito mal gestão de mudança. Tipo, muda tudo, você é informado, né? Não, eu gosto de envolver. Eu brinco, né? Você tem que ser envolvido, não informado.
Sim, fazer parte, né?
E mesmo que às vezes a decisão, você chama todo mundo e fala, gente, a gente tá pensando e tal, e não é tá pensando, é certeza. Mas você fala, tão pensando e tal, você fala, já fica digerindo, né? Difícil é chegar assim... Sei lá.
É que nem quando... Vou fazer um exemplo meio drástico aqui. Quando alguém tá pra morrer, né? Você já sabe que a pessoa tá no hospital ali, você já sabe que ela tá pra perecer, né? Diferente de alguém que bateu o carro, morreu ou teve um infarto fulminante. O impacto é mais diferente, né?
Exatamente. Você não acredita,
né? Você não acredita. Você fala, meu Deus do céu.
Então.
Mas faz parte do seu...
Faz parte. Outro livro que eu tô amando, agora eu não terminei, mas tô amando, vou indicar porque eu já tô amando.
Manda aí.
É O Chamado à Coragem. Chamado à Coragem. Lindo, maravilhoso, exatamente isso.
Fala por quê?
Fala muito sobre isso, que às vezes você vai ter que falar e vai ter que ser a pessoa que ninguém quer ser. Simples assim, tipo... não existe história sobre covardes escritos, não. Nos livros, sim, nada. Mas você tem várias histórias corajosas, ainda que eles sejam odiados pelas decisões que eles tomaram. Muita gente julga. Então, assim, não tem outra forma fácil.
Mas você tá preparada para ser odiada, se for necessário?
Eu acho que todo mundo é. Juro por Deus, eu acho assim, em proporções. Sinceramente falando, uma pessoa que não é odiada, talvez ela nem seja amada. Todo o que em volta dela é apático. Ela é fofinha.
É morno.
É morno.
Não serve nem pra achar.
Então, né? Assim, eu acho que uma pessoa com personalidade que tá construindo uma visão de valor, de impacto, que quer fazer a diferença, você come algumas coisas, sabe? Você tem que engolir algumas coisas ali e algumas pessoas não vão comprar. Porque a zona de conforto é tão confortável, né? O Luan fez um podcast disso, né? Zona de conforto é tão gostosinha, por que que eu vou sair daqui? Se eu ficar quieta, nada vai acontecer. E é justamente uma escolha nada acontecer. Você acaba não se envolvendo com nada, você não é ninguém. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma forma de você construir impacto, fazer uma coisa com propósito, se você não tem. Você é influencer, você tá aí na... Né? Adoro aquela parte da tua palestra, já falei que eu chorei na parte da palestra lá da Dex. Quando você fala, cara, eu vou lá, acordo todo dia, tô animado, larguei o trem, não sei o quê, o metrô, pra ser criativo, pra estar aqui todo dia pra todo mundo, ajuda um monte de gente a construir uma carreira do zero. Aí vai lá uns mané que nada sabem, né? E falar mal de você lá e põe no post do YouTube, etc. Cara, o que que essa pessoa construiu? Provavelmente nada. Porque quem constrói não tem tempo de falar mal dos outros.
Isso é verdade, viu?
Não tem tempo. Então você vai. É claro que a gente gosta de fazer fofoca também. Não é que a gente não fala mal dos outros.
Não, fala pra caramba. Eu falo aqui, ó, mal com o André, eu converso com ele, a gente fala mal, eu falo mal com a Duda. Todas as pessoas que vão aparecendo aqui, eu falo mal de você.
Mas enfim.
Nossa, muito, muito bom. Vocês não têm pergunta, não? Aproveitem
gente,
aí.
Ninguém mandem, fez pergunta.
Mandem pergunta. A pessoa só tá elogiando você.
Ah, não, quero pergunta. Manda pergunta.
Mas, ó, o tema aqui da live era do podcast, né? Que era design persuasivo impactando stakeholders com suas ideias. Como que você impacta os stakeholders trazendo... de uma maneira que não seja agressiva, de uma maneira que seja que eles comprem suas ideias. Como que faz isso daí? Porque eu acho que a comunicação talvez seja o grande desafio do designer. Não só da liderança, mas do designer.
Sim.
Ou é muito morno, que você falou, muito pum, ou é muito pá, ou não é nada. Né?
Não, a comunicação, eu gosto de juntar. Falando, né? A gente vai voltar um pouco de tudo que eu fui conversando, porque a minha ideia era alimentar esse tema em doses homeopáticas. Mas a comunicação é fundamental. Quem não participa, não dá opinião, não, né? Ou fica muito no morno. Não,
e tem que ter coragem, né?
Tem que ter coragem. Falado. Aí era o do livro que a gente estava falando. Sim. Então, assim, comunicar, ter coragem tá errado. Ah, porque coragem tá certo é fácil, né? Quero ver se você falar assim, não tenho certeza do que eu vou falar, para quem eu vou falar, se a pessoa vai gostar. Mas eu vou falar.
Mas isso também é como que eu posso dizer? Não sei se é treinável, mas você vai criando casca, né?
Casca. Essa parte que eu acho que é mais difícil pra mim, por exemplo, entender a audiência, com quem você tá falando, né? Porque às vezes eu quero falar, que nem eu te falei, eu escolho minha motivação genuína e verdadeira de não ofender ninguém, de falar sobre um problema. Mas se eu tô com aquela mesma pessoa, eu tenho que interagir várias vezes com ela e ela sempre se ofende... Mesmo que eu esteja pensando do meu jeitinho e eu acredito que ele é bom, eu vou ter que descobrir como falar com ela, porque não tá dando certo. Então, assim, também essa coisa do treinável que você falou. Tipo, algumas audiências é importante que você treine, que você Sim. consiga conquistar. Mas uma outra coisa que eu acho importante é trabalhar alianças, né? A gente é um time, trabalha com times multifuncionais. Se você só ficar pegando a visão do design, ai, como que é a nossa visão de design, como que é a nossa UI, como que são as nossas decisões, as nossas guidelines, você vai ficar muito numa perspectiva que, uma, você provavelmente está errado, porque você está construindo uma unilateral, monolítica, ou a outra você vai deixar as pessoas, que é o que a gente acabou de falar, envolver, contribuir, fazer parte. As pessoas querem fazer parte. Então, é como que você tira essa coisa, essa força dessa visão, perspectiva única, sabe? Então, eu acho que sempre... às vezes, eu vou lá, o meu GPM, tipo, a gente tava discutindo um negócio, eu falei, cara, chamei ele pra uma lá. Porque eu não tava entendendo o lado dele. Eu falei, cara, não sei o que, ó, tô com medo disso, tô com não sei o que. Eu falo, tô com medo, não sei o que. Isso. Ah, não, peraí, deixa eu te explicar e tal. Eu falei, você não acha que é melhor isso? A gente não devia falar lá com o CPO pra fazer isso daqui? O que você acha? Eu monto um negocinho pra você.
Mas é essa questão que você tá falando, construindo alianças, né?
Alianças, porque o que é a estratégia? Eu lembro aquela autora do livro UX Strategy na palestra do Ila?
Ila, isso.
Na uma das últimas, no Rio de Janeiro. Eu lembro que alguém perguntou alguma coisa pra ela, dela falou assim... alguém perguntou o que é ser um estrategista? E ela respondeu algo do tipo, é um incrível manipulador, mas um bom manipulador. Que é o cara que pega as suas ferramentas, conversa com as pessoas certas e articula para que todo mundo consiga construir a mesma ideia, a mesma defesa de ideia. Então, ser um estrategista, não é que você está enganando os outros, não é esse ponto de vista deturpado do julgamento, da coisa ruim. É, cara, eu estou acreditando no que eu quero que isso aconteça. Quem que eu tenho que trazer junto no barco para que aconteça? Porque se eu ficar lá batendo cabeça na parede sozinho...
Isso daí é fazer política.
Então, mas é que eu acho que a palavra política as pessoas têm preconceito.
Sim, remetem a
politicagem, é puxa-saco, lobby. Não, cara, é genuinamente ir chamar o cara e falar, tô achando isso, o que você acha? Não acho. Então, o que você acha? Acho isso. Você concorda? Não. Me convence. a isso. Aí você vai, então, mas é nunca você ir lá direto só com a tua ideia, só com a tua propósito, sabe? De novo, tipo, é importante. Eu não tenho o nome da menina, depois você põe aí nos negócios aí. Tem um TED Talk de uma mulher que ela é incrível, ela é negociadora. É um TED Talk dela. Eu passo para todos os meus mentorados que têm problema de negociação.
É brasileira? É gringa?
Não,
gringa,
é
né?
gringa. Tá, mas tem a legenda no aplicativo do TED, você pode colocar a tradução em português.
Alguém vai encontrar aqui no chat, vai mandar até o final. Vai...
Mas é, o que, que ela explica, assim, e ela dá os exemplos reais, assim, que várias revoluções, tipo, sei lá, Martin Luther King, etc., o que, que eles fizeram? Ela fala, você encontra um common ground. Você está na negociação, qual que é o sucesso da negociação? Você discorda de mim, eu discordo de você. Quando que tudo dá certo? Quando a gente encontra um ponto comum. Que o ponto comum pode ser uma sociedade, uma população, pode ser uma ideia. Martin Luther King fez isso quando ele colocou lá, né? Eu acredito. Mais gente acreditava. Ele encontrou um movimento social de que as pessoas acreditavam. E elas se juntaram pela crença, por aquela frase de, puta, eu faço parte disso, faz sentido. É o common ground. Ele e uma outra pessoa branca queriam o melhor para aquela sociedade. Ele encontrou essa pessoa e a pessoa, cara, vamos aí, vamos fazer isso acontecer. Então, assim, como que numa negociação se encontra o senso comum? Pode ser as pessoas, pode ser a ideia, pode ser... De novo, encontre. E eu acho muito legal a didática que ela utiliza para falar isso. E eu acho que quando a gente está com os stakeholders, é isso. Qual que é o senso comum dos founders da empresa? Grana na mesa.
Então, você estuda antes de...
Você
conversar.
Tem que entender.
Entendi. Não, estudar a pessoa, o que
qual
ela...
é o objetivo? Sim, você tem que se descobrir como que é. Tipo, sei lá, você tá hoje, tive uma conversa com o CTO. E assim, muito legal. Porque ele tem uma mentalidade muito de tecnologia. Do tipo, não, vamos pôr no ar. Às vezes, tudo bem, vamos ter que... Temos que agir rápido e tal. Exemplo, tá?
Sim.
Exemplo real. Coitado, tomara que ele não assista.
Vamos mandar um corte pra ele.
Mas ele tava conversando, não, Mayra, seguinte, eu adoro design, tudo dá certo e tal, mas será que algumas, né, a gente não podia pôr umas coisas no ar? Às vezes a gente perde tempo, porque a gente pensa muito. Aí eu deixei ele falar e tal, falei, cara, concordo. Por dentro, eu sei a diferença. Mas eu falei pra ele, cara, o que eu queria conversar com você é, tem coisa que a gente tem que fazer isso mais mesmo. E eu acho que os designers têm a capacidade de deixar essa vontade de entender profundamente de lado e se jogar. Mas tem coisa que daí eles tinham que comprar para estudar. Como que a gente ajuda eles a diferenciar essas duas coisas? Porque se eles tiverem comprado que aqui tudo bem, testa aí e vê se dá errado, mas aqui eu quero estudar, e se os acordos forem traçados no começo do projeto, eles forem envolvidos, tá tudo certo. Dele, isso, é isso. A gente tem que fazer isso. Algumas coisas eles têm. Então, assim, qual é o senso comum? É que não tem o certo e o errado. Tem as duas coisas. Só que a gente tá tentando puxar a régua. O design sempre puxa a régua pra profundidade, pro detalhe. Sim. E a tecnologia quer pôr no ar. Então, e se a gente combinar o que é pro ar e o design... Deixa quieto. Vai dar errado? Vai. Deixa fazer, vai. Teve coisa na Conta Azul quando a gente tava nesse cenário com poucas pessoas... Que eu falava, a PM chegava, Mária, tem isso pra fazer. Eu falava, cara, você sabe, só tem eu, não vai. Eu falava assim, isso aqui, ó, pede pro front fazer. Põe lá no front. Mária, mas qual componente? Não, ele sabe. Põe pra... Isso aqui eu vou fazer. Isso aqui vale o meu trabalho. Isso aqui, pede pro front. O front subir um fake door, um experimento.
Sim.
Então, assim, acho que a gente tem que... Dói, eu acho horrível, eu odeio. Eu sou da indústria, eu queria tudo validado antes. Então, pra mim, foi super difícil falar, não, ai, foda-se, não quero nem olhar. Eu nem olho, porque eu fico com mal. Mas é você conseguir encontrar esse senso comum nos acordos. Não é politicagem, é quase que camaradagem, na verdade. Como que eu encontro esse lugar, sabe?
Muito bom. Caramba, muito bom. Que dica você dá aí pra quem quer ser líder de design? Porque é um santo graal, o pessoal
não
vem,
é,
fala,
né?
Líder. Eu acho que é um pouco, então, assim, vocês ganham bem, né? Mas...
você fala isso pro Lua também, né?
É,
vocês
ganham bem, então tá certo. Mas vocês têm que tomar certas
decisões
difíceis, né?
É super
difícil. São um pouco, talvez, sozinhos em algumas questões, né? Que é difícil compartilhar.
Eu acho isso muito difícil. Eu acho assim, a pessoa que... Primeiro que a pessoa... Enfim, existem vários tipos de líder.
Sim.
Vou falar com o meu viés. A pessoa tem que estar sujeita a não saber nada. Tipo, eu tô lá e não sei o que eu tenho que fazer. Não sei a decisão que tomar. Mas ela vai ter que tomar a decisão. E isso é super difícil. Porque muitas vezes a gente quer ter certeza, não quer fazer cagada. E às vezes, como líder, você não vai ter certeza. Você tem que tomar, inclusive nessa conversa aí com os founders, com o founder, que é o CTO, a gente estava discutindo planejamento estratégico. E ele falou, cara, 80-20, a gente decidiu tomar algumas decisões, eu tenho quase certeza que 80 vai estar certo. E eu tenho quase certeza que 20 ou mais está errado. E eu entendo isso, porque ele não tem alternativa. A gente está construindo uma coisa que não existe. Você não vai ter certeza das coisas, entendeu? Então, eu acho que ser líder é você estar disposto a ter essa fragilidade de não ter chão, não ter certeza, mas ter que construir um conceito teórico para tomada de decisão, sabe? Seja desligar uma pessoa, seja mudar um projeto, seja criticar uma decisão. Então, eu acho desafiador, eu acho que tem chão. Só que eu sempre falo isso, eu lembro que eu tinha um liderado, o William, que ele entrou na conta azul e ele queria ser líder. Aí eu falei assim, Will, calma e tal, não sei o quê. Não, eu quero ser lead, quero ser lead. Falava que estava no processo de lead, meu liderado contando que estava fazendo processo seletivo. Era assim o nível de transparência. E daí ele falava assim, o que você acha? E daí eu contei pra ele uma história de... não sei quanto tempo, mas é rapidinho, é um conto que eu tive no curso. Sim. De... Como é que é? Curso de coach, PNL, sei lá o quê.
Mas... Ah, tem os negócios de PNL aí. Mas não é Plábio Marçal não, né?
Não é Plábio Marçal. Mas esse cara, ele contou assim que ele largou o exército, enfim, foi trabalhar numa fazenda de eucalipto, sei lá, plantação de árvore. E nessa fazenda de eucalipto, ele tinha uma tarefa. Ele ganhou, logo que ele chegou lá, ele ganhou um martelo de borracha gigante. Ele chegou lá e o cara falou, ó, tua tarefa, todo dia de manhã, você tem que ficar lá 2 horas martelando a base dessa árvore. As bases das árvores. Ficava martelando a base da árvore com um martelo de borracha. E daí ele ficou assim, cara, que profissão, que isso, foi, né? Que isso, né? E daí ele perguntou, né? Daí o cara falou assim, não, é porque o tronco da árvore tem aqueles anéis de crescimento. E o que é a representação do anel? É a troca de estação. E a cada troca de estação, as plantas sofrem, porque tem menos água, tem mais água, etc. Então, o sofrimento da planta faz a planta crescer. Então, ela vai fazendo os anéis, cada anel marca um ano de crescimento daquela árvore. E o martelo de borracha faz com que a árvore sofra. Então, ela crescia mais rápido. E daí, quando ele me contou essa história, que estava lá e tal, eu falei assim, ele falou assim, o que você acha? Eu falei, amigo, tenho 40 anos... Eu apanhei. Eu não acredito de pular degrau. Eu acredito que tem gente que consegue, tem gente que acredita em faz, mas essa pessoa chega com o pé quebrado lá. E eu prefiro subir um degrau por vez. Tem gente de todo tipo, de novo. Eu preferi, antes, alguém dizer, nossa, você é uma líder, do que eu ficar lá, quero ser líder, quero ser líder.
Sim, entendi.
Teve um timing. Talvez eu errei no timing, talvez eu deveria ter sido antes, poderia ter sido antes. Enfim, várias pessoas falavam pra mim, eu não acreditava. Mas quando a coisa compactuou, quando mais gente falou, quando pessoas vinham querer posso falar com você toda semana? Posso não sei o quê? Eu falava, cara, faz sentido. Aí quando o Zanini veio, gerente, cara, sério, não acredito. Fez sentido, porque eu apanhei na minha base, na minha árvore pra chegar ali, e eu ainda com medo, muita insegurança, sem saber muita coisa, nada. Eu falei, cara, eu vou acreditar que eu posso. Mas essa coisa de buscar e sem ter essa base, esse conhecimento, ela é possível, mas você vai chegar com o pé quebrado. Aí o que acontece que eu vejo? A pessoa vira líder, aí ela estaciona 5 anos naquela posição. Sabe? Não cresce. Por quê? Vai, depende. E outra coisa. Já falei isso lá do Lua também, lá no Papo de UX.
Sigam aí depois, o Papo de UX, Semiose, podcast.
Semiose. Você pode ser a cabeça da formiga ou o rabo do elefante. Rabo do elefante, você é o líder de uma Electrolux, com 8 mil funcionários, sei lá, global, multinacional. Ou a cabeça da formiga numa conta azul com 300 funcionários, o gringo com 300 funcionários. Tem uma diferença. O meu contexto numa empresa menor, enxuta, com velocidade, ele tem muito mais valor, meus 20 anos de carreira, do que às vezes numa indústria que o diretor tem 40 anos de carteira assinada. Qual é a diferença? Contexto que você está? Ou numa empresa tipo um Google, você tem que ter mais bagagem para ser um líder, e relevante em marcas, empresas relevantes, do que, sei lá, para você ser um líder, sei lá, numa empresa menor aí. Não vou dar nenhum exemplo. Sim, a gente não... Mas, enfim, é isso. É isso. Então, assim, há líderes e líderes. Escolha os contextos certos, aqueles que você vai se desenvolver com calma e tranquilidade e que você seja relevante. Eu acho isso. Eu acho legal. Eu gosto de estar numa empresa que eu sou relevante. Porque se eu deixo de ser relevante, eu fico desanimada, a empresa está insatisfeita, eu sou pequena para ela. Enfim, então, aí não dá certo.
Aí é só um status, né?
Aí é um cargo no LinkedIn, é. Não, não faz sentido, assim.
E da ninguém hora, viu?
Ninguém mandou pergunta, David.
Ninguém mandou pergunta, não. O pessoal só tá falando que você é arraso. O André falou que liderar muitas vezes é um...
Ah, André.
É um ato solidário, solitário, na verdade.
Não, muitas...
Solidário não é não, né?
Não.
Solidário não pode ser, não. Pô, muito bom. Obrigado, você tem que voltar aqui mais. Viu?
Volto, pode chamar. Vamos mudar o tema aí, vou ter que escolher um tema polêmico, né?
É.
Porque... Esse foi?
Não foi um pouco. Não, não foi.
Não, não foi. Mandem perguntas polêmicas.
Quem quiser, mas quem quiser fazer mentoria com você, pode, né? Tem lá, você ainda tá mentorando lá?
É, então, eu pausei, porque né, eu quero escrever o livro.
Então esperem pra que ela faça, viu? Porque vale a pena, viu?
Pausei, mas eu tenho os mentorados, ó, o Thiago, a Kátia, todo mundo, ele tem um monte de gente que tem muito orgulho de ter conhecido.
O livro vai sair?
Então, eu não sou uma escritora experiente, né? Então, eu tô procrastinando um pouco, fazendo um research antes, mas sim, tenho compromisso com a editora sim. Brouwer lá. É, tomara que as pessoas leem.
Não, quando você fizer, você vem aqui de novo.
Tá bom, aí vocês leem, tá? A gente sorteia.
Sorteia, faz um afiliado aí, eu mando pra todo mundo.
Isso, botar o David pra vender meu livro.
A gente vende.
Na UXCom, né? No
vou,
onde
vou
mais?
Lá,
na,
vou lá.
Na PM3.
No afiliado, PM3, vou tudo, boto lá.
Então, aguardem. Obrigada por chamar, gosto muito do trabalho que vocês fazem, já te elogio, né, eu chamei também, eu dou aula na SPM aqui em São Paulo, de Creator Economy,
sim.
Super atípico, mas por conta da experiência na Hotmart, e o David foi lá também me ajudar.
Boa, muito legal, viu, pode chamar lá que eu vou de novo.
Eu adoro.
Cheguei lá, a mulher toda de vermelho, assim, dando aula, falei, vixe, caramba. Arrasando lá e tava nervosa, que nem aqui, falando, vou fazer ao vivo, desenrola melhor que qualquer pessoa aí que tem 10 anos de uhum. YouTube.
Não, a gente finge, é fake you until you make. Você
finge mesmo.
Fiz bem.
Quem quiser te encontrar, como que é?
É, no, principalmente essa, em termos de carreira, profissão, etc, LinkedIn. É, tem o meu perfil na DP List também, quem quiser mandar mensagem pra lá, fica na lista de reserva. Como eu disse, eu fechei pra dar um tempo, um pouquinho pra cabeça. Mas o Instagram, @MayraLasca, LinkedIn MayraLasca, acho que são os principais, depois você vai deixar os outros links ali
nos
comentários. E é isso, gente. É por aí. Eu não sou muito. Eu vou virar creator, eu vou pegar umas dicas com o David e a gente já.
Ah, deveria, viu?
É,
deveria
virar.
Fazer.
A minha guarda, junto com o livro. O lançamento do livro eu vou virar o quê?
Falar sobre liderança, sobre essa parte de coragem. Nossa, dá pra você falar de muita coisa.
Isso, você me mentora, então. Vou pegar uma mentoria com o David, aí eu vou virar creator. Me aguarda, influencer.
Não, vou cobrar.
2.0.
Aí vamos negociar aí. Agora é tudo pay, tem que
agora
pagar.
É tudo pagar. Agora acabou a mordomia. Ele ficou bem cedido, rico. Tá cobrando agora.
Bom, brigadão mesmo. Obrigado. Valeu mesmo. Ó, você que tá vendo o podcast aí, não deixou o like, você tá vacilando, viu? Porque merece. Então deixa o like, se inscreva no canal aí, ative as notificações. Você que tá escutando o episódio pelo Spotify, pela Apple, pela Deezer, enfim, também favorita, adiciona na sua playlist. Você tem alguma dúvida, alguma questão? Você quer ver alguém aqui? Você tem algum comentário sobre esse episódio? Fala. A Mayra falou besteira. Manda no Instagram, sabe? Responde
isso.
Lá, manda
haters.
No Instagram.
Haters are gonna hate.
Manda no Instagram. E também, obrigado a Hostinger, né? Que apoia aqui o canal. Tem o QR Code, se você estiver vendo aí. Também você pode acessar hostinger.com.br/tif. Insere o cupom TIF. Você tem até 70% de desconto pra você ter o seu site, o seu portfólio. Pra na hora que você apresentar seu case, você tem um lugar pra você publicar. Beleza? Então deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, os cursos do TIF também estão aqui na descrição. Forte abraço, até a próxima. Estuda aí, Galuxa, tem que estudar, não tem? Tem que estudar, estuda
o resto
aí.
Da vida.
É.
Não parem.
Valeu, até mais.
Tchau.
Tchau.